dois copinhos d'água. Meus irmãos, bom dia novamente. Saudade da aula para a igreja. Tem umas 3 semanas que a gente não dá aula. E nós estamos estudando Gênesis, estamos no nosso curso Conhecendo as Escrituras, Gênesis. Estamos literalmente indo de versículo a versículo, indo ao hebraico, buscando entender o contexto daquelas passagens, buscando entender exatamente o que Deus estava querendo se revelar para o seu povo por meio desta palavra. Nós já entramos, começamos, né, o estudo focando diversos detalhes do texto, como sua autoria, data, toda a questão do rio cultural do Antigo Oriente Próximo no qual esse livro foi escrito. Ingressamos no estudo dos dias da criação e paramos no primeiro dia. Então, hoje vamos dar sequência no segundo dia da criação. Um texto que aparentemente é simples, mas dele tem muita coisa profunda para a gente conversar. E talvez o caminho que eu vou dar para a nossa aula de hoje possa suscitar dúvidas em vocês. Então, não se fiquem envergonhados de levantar a mão, de fazer perguntas. Se eu não souber responder, o nosso pastor está aqui para a gente poder compreender a revelação do Senhor a nós. E como eu sempre falo, começando a nossa escola dominical, é sempre bom ler novamente esse versículo, que vamos dizer assim, é o mote dos nossos estudos aqui, que é o Shema Israel. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Obrigado, meu futuro diácono. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Obrigado. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Esse versículo é muito importante. Quizá a gente decore isso aí até o final do nosso estudo de Gênesis. Então, a gente falou sobre vários detalhes do livro. Não vou voltar a isso. Todas as nossas aulas estão no YouTube, estão no Spotify. O material está no grupo do WhatsApp, que acho que todos vocês já fazem parte. Inclusive, se quiserem acompanhar por lá. Vimos a questão dos mapas, né? Falamos aqui do hebraico um pouquinho, da divisão do livro de Gênesis, estamos nesse começo, no prólogo. Falamos do papel de Moisés, né? Enquanto alguém privilegiado na cultura do seu tempo. Entramos nessa questão também da filosofia bíblica, dessas características, da forma de pensar hebraica sobre as escrituras. Todos esses assuntos já vimos, o prólogo, o primeiro dia, né, o Bereshit Bara Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Falamos sobre a questão um pouco do cosmo, do caos, né, como é que isso funciona nas escrituras, e a criação por meio da palavra de Deus. Entramos na última aula com o reverendo Gabriel, falamos rapidamente sobre as diferentes correntes de criacionismo que existem, um tema muito apaixonante. Inclusive, esse livro que está aqui na tela é uma grande dica de literatura para quem quiser conhecer um pouquinho mais esse assunto. É muito bom. Origem, 4 visões sobre criacionismo dentro da ortodoxia cristã. Um livro muito interessante. E hoje entramos, falamos do primeiro dia, né, como a criação do tempo, na verdade, né, mais até do que dia e noite. E entramos agora, na aula de hoje, no segundo dia da criação, Deus cria o firmamento. Como eu falei com vocês, o relato dos 6 dias da criação, que vai ser combinado no 7º dia, que é o dia do descanso, ele está organizado em 2 pares de 3. Os dias 1, 2, 3 e os dias 4, 5 e 6. Qual é a lógica do texto? É como se Deus estivesse preparando o seu jardim-templo, sendo que o jardim-templo de Deus é toda a criação. Então, nos 3 primeiros dias, Deus cria o cenário e nos 4, 5 e 6 ele enche esse cenário com vida. Então, nos dias 1, 2 e 3, Deus está criando as condições para que a vida aconteça. E nos dias 4, 5 e 6, ele preenche esses espaços criados com a vida. A vida marinha, a vida dos céus, a vida terrestre. Então, estamos agora no 2º dia da criação. Vamos ao texto. E tem muita coisa boa para a gente explorar aqui. O texto diz assim para a gente. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o 2º dia. Aparentemente tranquilo, né? Agora vamos então aos detalhes do texto, que é aí onde a coisa fica deliciosa para a gente estudar. Então, se a gente for algumas expressões importantes aqui do texto do hebraico, né? Deus aqui, Elohim, né, a expressão utilizada pelas escrituras, e Deus, Elohim, disse, né, o verbo hebraico aqui é o amar, haja um firmamento. Né? O hebraico aqui dessa expressão firmamento é hakia, hakia, R-A-K-I-A, hakia. Então, haja esse hakia, esse firmamento, no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento, a separação das águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento, né, essa expressão hakia, e assim aconteceu. Tem várias coisas importantes aqui para a gente conversar. Primeiro ponto, vocês não acham meio estranho essa linguagem? Como assim, águas acima do firmamento? Águas debaixo do firmamento? Eu confesso a vocês assim, que antes de ler esse texto com detalhe, com profundidade, quando eu parei para entender um pouquinho, eu falei, mas peraí, que história é essa? Como assim? Que negócio é esse de águas acima do firmamento? Né? Vamos entender isso aqui. Então, Deus está continuando essa obra de separar os elementos da criação. Né? Deus é um Deus de ordem, é um Deus de distinções. Então, a gente falou sobre a criação, sobre os versículos 1 e 2. Né? No início, a terra era sem forma e vazia. Vimos que Deus está, então, ele cria essa matéria e ele começa a organizar, dar forma, dar propósito a todas as coisas. E nesse processo, então, primeiro ele divide o tempo, ele cria o tempo, né? O tempo é uma criação do Senhor Jesus, isso vem desde Agostinho, essa lógica de que o tempo também é uma criação de Deus, separação entre dias e noites, e agora ele faz essa separação das águas do firmamento. Então, nesse segundo dia, Deus faz uma separação entre o firmamento e para a gente começar a entender, tá? Na nossa visão hoje, você pode entender essa questão do firmamento como o céu e as nuvens. Ok? E a terra com as suas águas. Então, Deus está fazendo uma distinção entre o céu e o mar, entre o céu e a terra. Firmamento, essa expressãozinha hebraica, hakia, se refere à atmosfera, né, com as nuvens por cima dos mares, essa expressão águas de cima, fazendo uma distinção entre as águas das chuvas e as águas abaixo da terra, como rios, mares, fontes e nascentes. Então, basicamente, o que o texto está dizendo para a gente é isso, o que não é muito difícil de entender. Agora, esse aqui fica interessante. Se a gente dá um passinho para trás e lembrar do contexto em que Gênesis está sendo dito. A gente sempre está batendo nessa tecla aqui. A audiência de Moisés era o povo que tinha acabado de sair do Egito, estava lá no contexto do Êxodo. E aquele povo não tinha a compreensão científica que nós temos hoje das coisas. Né? O povo não conhecia ainda de astronomia, de espaço, de céu. Então, o que, que é que está sendo comunicado aqui? Vocês já viram esta imagem? Alguma vez? Eu não sei se a gente se consegue ampliar. Eu acho que não dá para ampliar. Essa foi a imagem mais próxima que eu cheguei ali de conseguir botar como grande, né? Talvez você no seu material, se você abrir no celular, você consegue ver melhor. Eu vou explicar essa imagem aqui, e aí essa imagem vai levar a gente a um debate muito interessante. Lembra que eu falei com vocês da expressão rio cultural? Né? O que é o tal do rio cultural? É a cultura em comum daqueles povos que estavam ao redor do povo de Israel. Deixa eu voltar aqui o mapa. A gente falou bastante disso, eu não vou voltar, mas só para a gente se lembrar, quando a gente chama aqui de Antigo Oriente Próximo, a gente está falando dessa região do mundo aqui, né, que pega ali o norte da África, no Egito, pega o que hoje é a Turquia, né, ali a Anatólia, que é aquela parte ali asiática fazendo fronteira com a Europa, e pega ali essa parte da Ásia aqui dentro, Mesopotâmia, né? Aquela região aqui. Esses povos, por mais diferentes que eles fossem, eles tinham uma cultura em comum. A gente está usando essa expressão do teólogo John Walton para falar de rio cultural. E no rio cultural daquela época, Antigo Oriente Próximo, segundo milênio antes de Cristo, os povos daquela época, eles tinham uma compreensão sobre o cosmos, ou seja, uma cosmologia, né? Uma ciência do cosmos, uma compreensão do cosmos, que descrevia o céu, esse firmamento, esse hakia, que está no texto bíblico, como uma gigantesca cúpula luminosa que estava suportada por colunas cósmicas, cujas fundações penetram para baixo do terreno, para baixo da terra, até um abismo caótico infernal, um oposto do céu. Então, uma cúpula acima da qual se agita um oceano, eu vou explorar com vocês aqui essa imagem, cujo fluxo de água, regulado por grandes obturadores, pode disseminar sobre a Terra uma chuva benéfica ou um dilúvio devastador. Portanto, para os povos daquela região, daquele mesmo rio cultural, o céu era uma estrutura sólida, uma abóbada, que repousava sobre os pilares da Terra. Então, voltando a essa imagem aqui. Para os povos daquela época, o céu, eles não tinham a compreensão que nós temos hoje, que a gente pega aquelas imagens de satélite e vê o planeta Terra de fora. Não era essa a visão que se tinha naquela época. O céu ali, o the sky que está ali, o céu era visto como uma cúpula, um espaço fechado, e acima desse céu tinha um oceano, que eram as águas celestiais. Lembra do dilúvio, quando fala que as comportas dos céus se abriram? Lembra dessa expressão? O que o povo dali está imaginando? É como se acima dos céus houvesse um oceano. Então Deus abriu as portas do oceano e aquela água veio. Essa expressão de abriu as comportas do céu, que até tem alguns louvores, né? Faz chover, Senhor, abre as comportas do céu. Essa é a ideia. O céu, ele é uma estrutura fixa, uma espécie de uma abóboda, na qual as estrelas e os planetas estão pendurados. Acima do céu há um oceano e abaixo da Terra há um outro oceano. Daí os mares abaixo da Terra. E nesse mar abaixo da Terra é onde está o Sheol, que é a expressão que o Antigo Testamento várias vezes fala. Foi até o Sheol, desceu até o Sheol. Que seria essas profundezas da Terra, que inclusive esse grande abismo seria habitado pelas essas criaturas gigantescas, terríveis, que são citadas também em Gênesis. A gente vai ver aqui no dia lá para frente, lá para o dia 5, quando fala das grandes criaturas marinhas, cita essas criaturas do caos, do abismo. Então, você tinha ali o céu como uma estrutura fixa, as águas acima dos céus, as águas debaixo da terra, né? E aqui o texto está dizendo, então, que Deus faz a separação dessas coisas. Deus separa as águas acima do céu, as águas abaixo da terra. Deus faz essas distinções e essas separações. Ok? Então, voltando aqui a essa explicação. Nesse rio cultural do Antigo Oriente Próximo, então, havia em comum entre aqueles povos uma forma de entender o universo, de entender o cosmos, que descrevia esse céu, esse ráquia, esse firmamento, né, como uma gigantesca cúpula luminosa que está acima porque ela está suportada pelas colunas da terra. E a gente vê essa expressão sendo utilizada nos Salmos. Tu que criaste as colunas da terra, seriam uma forma de uns pilares que sustentam essa abóboda. E, então, suportado por colunas cósmicas, cujas fundações penetram para baixo da terra, né, no abismo caótico infernal, o antípoda do céu. Uma cúpula acima da qual se agita esse oceano celestial, cujo fluxo de água ou cai leve como a chuva ou forte como um dilúvio. Então, o céu era uma estrutura sólida, uma abóboda que repousava sobre os pilares da terra. Entendendo um pouquinho disso aqui, vamos voltar ao texto. Ih, rapaz. Me deixou na mão. Volta aí pra gente, Pedrinho. É, ao texto bíblico. Ó, e Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. Talvez aqui ficou começando a clarear um pouquinho a linguagem bíblica que está sendo utilizada. Agora, isso nos leva à principal pergunta do dia, que é a seguinte. Essa cosmologia, essa forma de entender o universo, era típico dos povos daquela época, o Antigo Oriente Próximo, 2000 anos antes de Cristo. Hoje, nós sabemos que não é assim que a banda toca. É, a gente tem uma cosmologia bem diferente dessa. Então, eu vou fazer a pergunta, estamos em ambiente de escola dominical, não tenha medo de responder na sua cabeça. Então, a Bíblia está errada? E aí? E agora, crente? E agora, crente? Como é que a gente sai dessa? O texto está comunicando uma divisão feita por Deus com base numa visão de mundo típica daquela época, que imaginava o mundo dessa maneira, mas hoje nós sabemos, com os avanços tecnológicos que o próprio Deus deu para a gente, né, a ciência é a forma que Deus nos dá de exercer inteligência e raciocínio, nós entendemos que a cosmologia não é exatamente como essa aqui que está sendo descrita. A Bíblia está errada, então? E aí? Diga, Jonathan. Alguém quer contribuir com uma visão diferente, ou a mesma visão? O Jonathan acha que não tem erro. Na verdade, era uma forma que Deus usou para se comunicar com aquele povo. E aí? Você está lá no seu ambiente universitário, chega lá aquele ateu todinho e fala, descobri um erro na Bíblia. A Bíblia diz que tem água, tem um oceano em cima do céu. Não tem, então a Bíblia está toda errada. E aí? A resposta a isso vai exatamente na linha que o Jonathan comentou. Existe uma linda doutrina, que é a doutrina da acomodação da revelação. Certo? Essa doutrina ela vem sendo construída desde os pais da igreja, ela passa por bastante tempo, e ela recebe de João Calvino, nas institutas, um trabalho assim fantástico e primoroso. O que, que a teoria ou a doutrina da acomodação da revelação nos diz? Diz o seguinte... Deus, presta muita atenção, tá? Porque isso aqui, essa compreensão sobre a acomodação, ela é extremamente importante para a gente entender uma série de passagens nas Escrituras que, numa primeira leitura, você pode achar que tem alguma coisa errada ali nela. Tá? Então, presta muita atenção. O que que a teoria da acomodação, cuja principal elaboração se deu por João Calvino, diz o seguinte. Deus, ao se revelar a sua criação, decide por se acomodar aos limites da linguagem humana, de tal forma que ele possa ser compreendido pelos seres humanos. Há uma expressão de um teólogo chamado Alistair McGrath, que ele fala o seguinte, Deus pinta um quadro de si mesmo que nós somos capazes de entender. Portanto, a gente vê essa acomodação de Deus, não apenas nesse exemplo aqui, mas qual é a principal forma de acomodação de Deus em relação à sua criação? A encarnação do Filho é a principal exemplo de como Deus se faz compreensível pela sua humanidade. Ninguém nunca viu a Deus. Espera aí. Deus se fez carne e habitou entre nós. Claro que a gente viu como é que Deus é. Pelo Filho. Então, a encarnação é uma forma de acomodação. As escrituras, né? Os sacramentos, né? O batismo, a santa ceia, a própria pregação da palavra, que todo domingo a gente vê aqui, como nós fomos brindados nessa manhã pelo reverendo Cláudio, a própria pregação da palavra é também uma forma de acomodação da revelação a nós. Então, a ideia é que, como o Jonathan bem colocou ali para a gente, Deus se acomoda à criação para que ele possa se fazer entendido. Então, Deus, ao se revelar a nós, acomodou-se aos nossos níveis de entendimento e às nossas preferências naturais por meios ilustrativos de compreendê-lo. Deus se revela como ele é, mas em formas adaptadas à nossa capacidade humana. Por exemplo, a gente vê várias vezes no texto bíblico dizendo assim, que Deus falou, Deus usou seus braços, a boca de Deus e exemplos diversos. Como é que a gente interpreta isso? Significa, então, que Deus tem boca? Que Deus tem nariz, que ele sente cheiro? Que Deus tem mãos, tem pés? Essa é uma expressão que um outro teólogo chamado Kevin Van Hooser chama das metáforas canônicas. A Bíblia traz uma série de metáforas sobre Deus que nós podemos usá-las porque elas estão nas Escrituras. Outras metáforas fora das Escrituras, a gente tem que ter muito cuidado. Mas as metáforas que estão no texto bíblico são metáforas canônicas, autorizadas pelo próprio Espírito Santo para que a gente conheça o nosso Senhor. Então, essas metáforas canônicas, vivas, memoráveis, né, elas são apropriadas de maneira ideal às nossas capacidades intelectuais. Então, Deus se revela de formas adequadas, convenientes às habilidades, às situações daqueles para quem a revelação originalmente foi dada. Pega, fala o microfone.
Nessa linha, lembrando, né, essa boa toada, o Senhor Jesus diz que falava por parábolas para que nós pudéssemos entender. É exatamente isso. Ele acomoda a mensagem do reino através de parábolas porque fica facilmente entendível para nós.
Então, perfeito. Então, o ponto... Diga, diga. Perfeito. O que o Jonathan falou, e não estava ali no microfone para ficar na gravação, é que um grande exemplo dessa acomodação é quando nós vamos ensinar verdades aos nossos filhos. Né? A gente acomoda a linguagem, a gente não está mentindo para eles. A gente está tentando se fazer entendido por uma outra pessoa. Né? Existe um exemplo clássico para ilustrar essa questão da acomodação. Se eu não me engano, é o D.A. Carson que traz esse exemplo, mas eu posso estar errando o teólogo. Ele fala de um missionário, né, que foi evangelizar uma tribo indígena isolada que não tinha energia elétrica. Né, era bem isolado. E ele fala, cara, como é que eu vou explicar energia elétrica para os indígenas que nunca ouviram falar disso? E aí ele se deparou, esse missionário, eu não sei agora exatamente quem é, se deparou com esse desafio. Como é que eu vou comunicar sobre energia elétrica? Né? Não é que os indígenas daquela tribo sejam burros, não é isso. Mas eles não conheciam, estava em outro contexto. Né? E aí ele fala que ele usou um exemplo como se um espírito viesse da força e trazer luz e tal, e tal, e tal, e tal. Ou seja, aquele missionário tentou acomodar a sua linguagem para se fazer compreendido. Né? Então, toda comunicação, e aí vamos ampliar. Eu estou trazendo o exemplo da acomodação para a gente explicar esses versículos aqui de Gênesis 1. Mas toda e qualquer revelação de Deus ao seu povo é uma acomodação. Ou a gente acha que Deus fala, sei lá, hebraico. Que nos céus Deus está falando hebraico. Ou grego no Novo Testamento. Deus mudou de linguagem. Né? Ou, né, a gente tem que entender isso. Estamos falando de um Deus que é transcendente e imanente. Um Deus que transcende a criação e que está na criação, imanência e transcendência. Então, toda revelação, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, fala com Moisés, Moisés ouve. Deus está acomodando a linguagem do eterno à sua criatura, para que ela possa fazer-se compreendido. Todas as revelações dos profetas, o livro de Apocalipse, toda a linguagem bíblica é um esforço do Criador que se revela à sua criação. Né? E a revelação de Deus a nós, então, ela sempre pressupõe esse esforço de acomodação de Deus para conosco. E volto ao ponto da canonicidade. A gente está seguro para trabalhar nessas margens dentro daquilo que a Bíblia revela para a gente. Dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus fez chegar até nós como escrituras para o nosso entendimento e compreensão. Então, as metáforas bíblicas, a gente pode trabalhá-las e seguras. Então, a gente pode falar, né, que Deus se arrependeu, como está lá no exemplo das escrituras. Essa é uma metáfora canônica. Né, que Deus sentiu o aroma agradável do sacrifício do seu povo. É uma metáfora canônica. E várias outras dessas metáforas que estão nas escrituras. Okay? Então, voltando, feito esse voo teológico, vamos voltar ao texto. Então, aqui, Deus está revelando ao seu povo, né, adaptando-se ao conhecimento e à forma de entender do mundo do antigo Oriente Próximo, do segundo milênio antes de Cristo, dos povos daquela região, por meio de Moisés ao seu povo, que Deus é o responsável por organizar o universo. Que Deus é aquele que separa as coisas, que organiza as coisas, que permite que os céus estejam acima, que a terra e as águas, e faz com que a vida possa surgir dali. Okay? Então, o dia 2, aliás, todos os dias, né? O dia 1, dia 12, dia 3, todos os dias são exemplos dessa linguagem de acomodação de Deus para o seu povo. Então, o dia 2 traz para a gente a criação e a separação, então, desse céu com as nuvens, com a água das chuvas, dessas águas que estão debaixo da terra, né? Os mares, os lagos, as fontes. É isso aqui que o dia 2 está trabalhando para a gente. Ok? Perguntas? Talvez muita gente ouviu esse conceito de acomodação pela primeira vez. Pode a cabeça estar fazendo várias engrenagens aqui. Juninho, diga. O Tino perguntou se esse mesmo exemplo, essa mesma questão da acomodação de Deus ao seu povo, a gente também pode pegar para entender os diferentes gregos que são falados pelos apóstolos, né? As diferentes linguagens. A gente pega uma linguagem de Marcos, por exemplo, é uma linguagem mais crua e sucinta. A gente pega uma linguagem de Paulo, é um grego bem mais caudaloso. É a mesma coisa nos profetas. Você tem profetas que eram mestres da retórica e você tem profetas que eram boiadeiros, extremamente simples, né? Eu não colocaria, tio Nino, essa diferença na questão da acomodação, mas sim de que Deus escolhe, na sua divina providência, aqueles vários interlocutores para fazer a sua mensagem chegar a distintos públicos, né? A gente entende, por exemplo, os teólogos que estudam o Novo Testamento, né, entendem que os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam de uma mesma história pensando em públicos diferentes, né? E isso é a santa divina providência de Deus em fazer isso. Então, Deus escolhe aqueles homens e mulheres que ele vai utilizar para se revelar, né? Valendo-se de todo o conhecimento ou da ausência, né, de refino de cada um para comunicar a sua mensagem. Por que Deus escolheu essas pessoas? Por que aquilo que ele fez dessa maneira? Aí a gente vai tentar perguntar para Deus na glória, né? Mas sim, a linguagem bíblica, ela às vezes ela é para todos, né? Toda palavra é inspirada e útil para o ensino da gente, mas é inegável que cada um dos textos tem o seu destinatário específico. Ele foi escrito para um destinatário específico e aquele destinatário varia e certamente a linguagem também varia. Você deu o exemplo de Paulo. Paulo é um excelente exemplo disso, porque se a gente pega, por exemplo, Paulo no Areópago, né, que é talvez o principal texto de teologia pública que a gente tem, a gente vê Paulo se valendo de poetas e filósofos gregos para fazer aquele primeiro contato com a cultura da Grécia ali naquele momento. Tem até um livro que eu gosto muito que fala que é Paulo em vestes estoicas. É como se Paulo se vestisse do estoicismo para travar um diálogo, mas ele em nenhum momento está se valendo dos pressupostos estoicos. Ele está se valendo da teologia bíblica hebraica, mas está adaptando a sua linguagem para se fazer compreensível e ter ali um primeiro ponto de contato. Tanto que, primeiramente, a galera escuta. Aí, quando ele vem com a questão da ressurreição do corpo, o pessoal, opa, peraí, que história é essa de ressurreição? Aí o pessoal parou de ouvi-lo. Por quê? Porque foi no pressuposto, né? Tem toda uma explicação para isso do ponto de vista do neoplatonismo e tudo mais. Então,
filho, só me permite, essa questão que o Nino levantou é bem interessante. Realmente, eu também não consigo ver nessa Jaez a questão da acomodação. Mas veja que interessante. Essa questão de Deus usar os autores bíblicos respeitando a capacidade, a intelectualidade e o estilo de cada um. Isso mostra a diferença que é a inspiração bíblica para, por exemplo, a visão espírita dos textos recebidos do além, onde há uma linguagem quase que única, uma psicografia. Nenhum texto bíblico foi psicografado.
Nenhum.
Isaías é o hebraico mais puro do Antigo Testamento, mais puro que Moisés. O texto de Isaías é assim um Machado de Assis escrevendo hebraico. E você tem o texto de Amós, que é simples de tudo. É a linguagem do povo, a linguagem de Amós. Então, isso é lindo. Você repara como Deus, ao revelar a sua palavra, não anulou a capacidade e a intelectualidade dos seus instrumentos de revelação. Por isso, tem tantas linguagens diferentes na Bíblia, mas todas elas são coesas. Um não desdiz o outro. O intelectual não desdiz o simples e o simples não desdiz o intelectual. É fascinante, né?
Sim.
É fascinante.
E se a gente pegar, então, que lá em Apocalipse diz, né, que de todas as tribos, povos e raças, né, estarão juntos para louvar ao Senhor, a gente vê essa diversidade do povo de Deus. Porque exatamente o cristianismo é uma religião global. Né? O cristianismo não é uma religião racial, não é uma religião tribal, não é uma religião de uma determinada localidade geográfica, ela é uma religião global, de todo o globo. Né? Agora, domingo de manhã, respeitando os fusos horários, tem gente cantando em coreano, tem gente cantando louvor na África, tem gente cantando louvor lá na China, tem gente cantando escondido numa caverna lá no Afeganistão, e nós estamos aqui no Brasil louvando. Porque o cristianismo é essa religião global. Né? Então, é importante a gente ter, como eu falei com vocês, é um texto aparentemente simples, mas tem muita coisa para a gente poder conversar. Então, fechando, esse é um grande exemplo de Deus se acomodando ao conhecimento e à forma de entender as coisas daquele povo, né, ao qual ele se revelou. E desse texto, nós também temos a aprender com ele, entender tudo que Deus está ensinando para a gente. E aí a gente avança, então, para o próximo dia da criação, que é o terceiro dia. Esse lance aqui realmente me deixou... Ah, acho que ele voltou. Voltou. Dia 3. Ah, isso aqui vai ser um barato. Porque Deus cria a vida. Vamos lá. Terceiro dia da criação. E Deus disse... Perdão, estou lendo o dia 2. Ah, espera aí, só um minutinho. É, só um segundo. Deixa eu não me perco aqui nas minhas anotações. Alguém pode ir lendo para a gente, enquanto eu abro aqui a minha anotação? O dia 3, por favor, com uma voz bonita, forte. Alguém? Está pequeno aí para ler? Perfeito. Então, vamos avançar para o terceiro dia da criação. Então, após fazer separação entre luz e trevas, no dia 1, né, entre dia e noite, e entre a separação do ar e dos mares, como nós acabamos de ver no segundo dia, agora, então, Deus cria a terra. Tá? Eretz é o hebraico aqui. E aí, quando a gente fala terra, não é o planeta Terra. Né? Estamos falando da terra onde a gente pisa, o chão. Né? Nesse terceiro dia. E é especialmente importante porque é nesta terra em que o jardim do Éden vai ser plantado, né, onde Deus vai habitar com a sua criação. Vamos lembrar que todo esse relato ele está sendo colocado para chegar no ápice que é a criação do ser humano no sexto dia para habitar com Deus no seu jardim-templo do Éden. Então, essa é a narrativa ela vai caminhando em direção a um clímax que é a criação do homem. Então, e Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, que é a terra, e assim aconteceu. E Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E então agora a gente avança. Quando Deus diz sobre a terra, né? O que a terra vai produzir. E é nesses versículos aqui, os versículos 11 e 13, em que pela primeira vez vai surgir no texto bíblico a vida. A vida. O que diz os versículos 11 e 13 para a gente? E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. Veja que essa expressão ela é utilizada diversas vezes no texto. Eu já comentei com vocês que o hebraico ele não usa vírgulas. Né? Ele repete as questões. E. Esse é um exemplo disso. Essa expressão, conforme a sua espécie, conforme a sua espécie, ela é trazida no texto como se fosse um marco de repetição. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então surge aqui, pela primeira vez, o grande mistério da vida, que vem à existência pelo poder da palavra de Deus. E aí, parênteses. Nós estamos em 2024, com todo o nosso arsenal de conhecimento, acelerador de partículas, física quântica, e a verdade é que a humanidade ainda não faz a menor ideia de como é que a vida surgiu. Nós cremos no relato bíblico. Mas para quem é naturalista, quem não crê em Deus, ainda não se faz a menor ideia de como a vida surgiu. Vocês já ouviram falar da tal da sopa primordial? Todo mundo aprendeu sobre isso no ensino médio, lembra mais alguma coisa mais ou menos, né? O nome disso é uma teoria científica chamada de hipótese de Oparin-Haldane, que foram os dois cientistas responsáveis por essa hipótese, né? Que é a ideia, vocês devem lembrar mais ou menos dessa ideia, de que os elementos químicos do universo foram meio que se ajuntando ali quando a Terra começou a resfriar, e aí daquela sopa ali de elementos surge uma célula unicelular, né? Que vai se dividindo, vai se multiplicando, e a partir de uma célula você chega ao ser humano. Se você lê isso dessa maneira, você para e pensa, meu Deus, como é que eu, quando era criança, adolescente, eu nunca questionei isso na escola? Né? Porque, assim, de novo, entendam bem, nós cristãos, essa oposição entre fé e ciência, isso é ridículo. Isso não existe. Isso é uma balela, isso é um espantalho, isso é coisa de gente que não domina o assunto nem da fé nem da ciência e fala uma bobagem dessa. Porque a ciência surge na sociedade cristã. Né? Os árabes eram super desenvolvidos na Idade Média. Foi eles que traduziram, por exemplo, Aristóteles, Avicena, etc. A ciência moderna não surge nos países árabes. A ciência moderna surge ali no Renascimento, século XVI, nos países cristãos. Os autores das maiores teses científicas ao longo da história da humanidade, todos eles eram cristãos. Por quê? Porque se entendia que Deus criou os céus e a terra, era um universo de ordem, um universo que tem leis. Não era uma coisa nem aleatória e muito menos fora de propósito. Então a ciência ela se destina exatamente a você entender essas leis da criação. Por quê? Porque há ordem, porque há um padrão dado por alguém. Né? Então, nós não somos anticientíficos, só que você colocar a ciência abaixo do valor que ela tem é você ser anticientífico. Só que você colocar a ciência acima do valor que ela tem, você também é igualmente anticientífico. É que às vezes as pessoas acham que é só para um lado, né? Ah, você é anticiência. Se você coloca a ciência para responder perguntas que ela não é capaz de responder, você também está sendo, você está também torcendo o papel da ciência. Né? Então, eu volto a esse ponto para dizer, não quero menosprezar de maneira nenhuma os cérebros humanos que se dedicam ao estudo de como a vida começou. É maravilhoso estudar isso. Só que se você for estudar um pouquinho isso mais a fundo, você vai chegar à conclusão de que hoje, depois dos avanços dos últimos 50 anos na ciência, nós estamos mais longe de entender como é que a vida começou do que estávamos há um século atrás. Porque a gente vai entendendo a complexidade cada vez maior do genoma humano, a complexidade cada vez maior das estruturas químicas e físicas do universo, e a gente vai entendendo, cara, como é que a vida surgiu? Então, assim, você pode conversar com qualquer cientista, pergunta para ele. Se o cara for honesto, ele vai responder, ninguém sabe. Temos hipóteses, né? Temos hipóteses. Essa hipótese de Oparin-Haldane é a principal delas, mas elas estão longe de fato serem, por exemplo, reprodutíveis. O ser humano nunca conseguiu criar vida. Nunca você conseguiu juntar elementos químicos num determinado experimento e dali fazer surgir uma vida. Isso nunca foi feito e nem será. Então, eu quero ser bem técnico nesse ponto. Nós não desprezamos a ciência, pelo contrário, a ciência tem que estar de joelhos dobrados diante do Criador. Mas temos que entender que a vida é algo que, pelo repertório humano, continua sendo algo inexplicável, de como ela surgiu. A Bíblia nos dá uma resposta perfeita sobre como ela surgiu, por meio da palavra de Deus. Então, surge esse grande mistério da vida que vem à existência pelo poder da palavra de Deus. Né? A ciência moderna está longe de chegar a um consenso acerca de como a vida começou, e a hipótese mais provável é essa da sopa primordial de Oparin Haldane. Existem outras teorias que não são tão famosas assim, né? Mas essa é a principal, só que ela não explica para a gente. Ela tenta imaginar como pode ter ocorrido. Esse relato, então, ele introduz para a gente pela primeira vez o reino vegetal. É a primeira vez que o reino vegetal está sendo trazido aqui nas Escrituras. Né? E aí é interessante. A gente vai ver, e engraçado, porque, novamente, né, a ciência ela está explicando a realidade. Então, é claro que quase sempre, ou sempre, vai haver um diálogo muito interessante entre a revelação de Deus e as ciências. Porque, seja qual for o paradigma científico que se coloca, é um consenso de que a vida foi ganhando complexidade ao longo dos séculos, ou dos bilhões de anos. Seja você um evolucionista ou não seja, é um consenso de que a vida foi se tornando mais complexa. E aqui, se você pegar o relato bíblico, isso também é muito claro. Surgem os vegetais, depois surgem os animais. Né? Então, tem um filósofo que eu gosto muito, o Hermann Doiver, ele vai falar dessa questão dos seres, né? Como se fossem quatro degraus assim, que vão surgindo de complexidade. Você tem primeiro aquelas coisas que têm uma estrutura físico-química. Pensa, por exemplo, numa pedra. Uma pedra tem uma estrutura físico-química. Num segundo degrau de complexidade, você tem coisas que têm essa estrutura físico-química e uma estrutura biológica. Pensa, por exemplo, nas plantas. É um exemplo como o texto está aqui. Um terceiro degrau de complexidade são as coisas que têm uma estrutura físico-química, uma estrutura biológica e uma estrutura animal, que são os instintos. Pensa no cachorrinho. E o último degrau dessa complexidade são as coisas que têm uma estrutura físico-química, uma estrutura biológica, uma estrutura animal-sensitiva e uma estrutura cultural, que somos nós, seres humanos. Só nós temos. Ah, mas os golfinhos... Cara, os golfinhos não têm cultura. Né? Calma. Os golfinhos são super inteligentes. Aparentemente, eles têm até uma espécie de uma linguagem, mas não tem nenhum livro escrito por um golfinho. Né? Então, a gente vê essa estrutura também de complexidade no relato bíblico. E aqui surgem, então, os seres que estão nessa segunda caixinha aqui, que são os seres que têm uma estrutura biótica. Né? Por isso, ali, as plantas, né? A relva, as árvores. Então, seres dotados de aspectos físicos e bióticos. Opa, perdão. Deus está trabalhando e preparando sobrenaturalmente o clima, o solo, a vegetação, que vai o quê? Produzir alimento para os seres mais complexos que vão ser introduzidos no relato bíblico nos próximos dias da criação. E olha que interessante, olha que detalhe interessante. Se a gente volta aqui ao texto, com a expressão que a terra produza. Versículo 11. E Deus disse que a terra produza relvas, ervas que deem semente, árvores frutíferas, pá, 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 pá. Tem um detalhe interessante aqui. Veja que Deus coloca, o relato bíblico, né, o Espírito Santo, por meio de Moisés, coloca para a gente que o surgimento dessas plantas, das árvores, da relva, ela se dá antes da criação do sol. O sol vai entrar aqui no quinto dia da criação, a criação dos luminares. E aí é um ponto interessante, porque aqui, claramente, Moisés, o relato bíblico, ele está polemizando com as histórias de criação do Enuma Elis e do Egito e de tantas outras que colocavam o Deus Sol como a fonte da vida. Né? No panteão egípcio, o Sol era o principal dos deuses. Né? No panteão babilônico e tudo mais. Então, o texto está dizendo o seguinte, é só, a vida não surge do sol. A vida surge quando a palavra de Deus diz, surja. Entendeu o ponto? Para a gente, às vezes, passa batido isso aqui, mas a gente tem que entender com quem Moisés estava dialogando. Então, aquele povo estava ali há séculos no Egito ouvindo que a vida tinha sido produzida pelo Deus Ra, que era o Deus Sol. E eles estão ouvindo aquilo. Moisés já falou, não. A vida surge quando Deus diz que ela tem que surgir. Não é o sol vem depois. Então, veja que interessante esse ponto, né? Ao colocar o surgimento das plantas antes da criação do sol no quinto dia, Moisés está polemizando com as cosmogonias do passado e do presente, né, que afirmam que a fonte da vida é o sol, ou a natureza, ou seja lá o que for, né? A vida vem do próprio Deus. E para a gente fechar a aula de hoje, um ponto muito importante. Vocês veem que o texto, o tempo todo diz, né? E deem fruto conforme a sua espécie. E deem fruto conforme a sua espécie. Essa expressão, como eu citei para vocês, ela é trazida diversas vezes no texto. Então, olha que interessante. As coisas vivas são dotadas por Deus da capacidade de se autorreproduzirem, conforme regras biológicas pré-fixadas pelo Criador. E é exatamente a investigação dessas regras biológicas pré-fixadas pelo Criador que é o objeto da ciência, né? Então, toda a vida se reproduz conforme a sua espécie. Então, a gente vê que Deus é um Deus de distinções. O sol não é a lua, o dia não é a noite, a mulher não é o homem. Não é um Deus de... As coisas com Deus não são confusas. E não existe isso de uma espécie virar outra. Nem nas plantas, muito menos nos seres humanos. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Essa ideologia maluca que a gente vive, onde alguém acha que pode se tornar alguém de um sexo diferente. Não, isso é loucura. Ou um cachorro, ou um gato, né? Tem coisas bizarras que a gente recebe pela internet de vez em quando. E muitas vezes parece que faltou alguém lá no passado dizer, cara, para, peraí, calma, que loucura é essa? Então, assim, nós temos que amar essas pessoas, temos que cuidar dessas pessoas, mas temos que dizer, vocês estão viajando. Porque Deus fez cada um conforme a sua espécie. Deus é um Deus de distinções, de ordem. Não tem mais ou menos, não tem confusão, não tem mistura. Cada árvore dê fruto, segundo a sua espécie. Cada planta, segundo a sua espécie. Então, o relato bíblico ele é bem direto para a gente nessa questão. Então, hoje a gente avançou bastante, falamos do dia 2 e falamos do dia 3, né? Falamos da separação que Deus fez das águas de cima, das águas de baixo. Conversamos sobre essa cosmologia, esse rio cultural do passado e como Deus busca se adaptar à sua criação para se fazer compreensível. E eu vou voltar a essa teoria da acomodação em vários momentos do texto bíblico. Isso é uma coisa importante para a gente ter. Deus se revela e se adequa a nós para que a gente possa compreendê-lo. Deus nos ama. E vimos no dia 3 que Deus, então, separa as águas, faz surgir a terra e faz surgir a vida na terra, primeiro começando pelo reino vegetal e deixando muito claro que tudo dá fruto conforme a sua espécie. Domingo que vem, a gente continua nos dias 4, talvez até o 5, 6, e assim a gente vai indo sem pressa até Deus nos chamar ou a gente, né, for para a glória. Deus voltar ou Deus nos chamar. Vamos ficar de pé?